Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias numa passagem tão familiar, tão conhecida. Quase nem precisamos abrir. Ah, luz! Em João 10:10. Vocês sabem de cor, não é? Porque uma coisa que eu tenho aprendido através dos encontros, através dos tempos em que nós temos uma experiência poderosa no Senhor, parece que logo a seguir é um ataque, um contra-ataque do inimigo, que tenta roubar aquilo que nós ganhamos. Por isso, depois de uma experiência de monte, né, de cima, nós temos que segurar aquilo que nós temos recebido. Por isso, hoje eu quero falar sobre os ladrões dos nossos sonhos. Que o ladrão, a Bíblia diz em João 10:10, não vem senão a roubar, matar e destruir. Não podemos esperar diferente do nosso inimigo. Nosso inimigo é o nosso inimigo e vai tentar atirar daquilo que nós temos ganho. Ele vai tentar atirar, né, o valor das experiências. Ele vai tentar atirar, né, das coisas que nós não, temos experimentado, dizendo que essa era só uma emoção, aquilo não é real. Ele vai tentar meter coisas na nossa cabeça para desvalorizar aquilo que nós temos ganho. Mas o fato é que o ladrão vem para roubar. Não há ladrão que não rouba. Duh. Mas esse ladrão não somente rouba, ele mata e destrói. Ele só quer acabar conosco. É? E tirar tudo que é bom que o Senhor tem depositado no nosso coração. Não sei se vocês lembram em Marcos 4, quando Jesus falou sobre aquela parábola de semente e o semeador. Ele disse que logo vem Satanás. Logo! Para quê? Para roubar aquela semente. Para tirar isso logo do nosso coração. Quantos de vocês têm tido essa experiência? Parece que logo depois vem um ataque do inimigo. Eu lembro, num dos encontros, António foi um encontro. E no caminho para casa, depois de ser, né, recebendo, né, tanto do Senhor, no caminho para casa, teve um infarto e teve ir diretamente para o hospital. Foi algo incrível, não é? Aquele ataque logo, aquele... Graças a Deus, ele não venceu. António ainda está conosco, não é? Está em força. Mas o fato é que nós temos que enfrentar aqueles contra-ataques do inimigo. O ladrão, a Bíblia diz, vem logo atirar a palavra que foi semeada no nosso coração. Em 2 Coríntios 2, diz que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardes. Nós temos que ficar com os nossos olhos abertos, porque é tão fácil só ver as coisas no prisma natural e ignorar a existência do espiritual. O fato é que o espiritual é mais real do que o natural. Em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra carne e o sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Essa é aquele conteúdo do nosso inimigo, da nossa própria batalha. Então, se tu pensas que a tua esposa é o teu problema, ou teu marido é teu problema, ou teu vizinho, ou teu colega, ou seja qual for outra carne e sangue que às vezes apresenta o problema, esse não é teu problema. O problema é que o que está para trás é aquele ser espiritual que querem tirar, roubar aquela palavra que Deus tem dado a ti. Os ladrões dos nossos sonhos não são carnais, não são pessoas, não são circunstâncias, são seres espirituais, são demônios, falando abertamente, é o diabo. Por isso nós temos que identificar quais são esses ladrões, porque às vezes criam uma máscara, criam uma coisa que parece, que não parece espiritual, parece tão natural, e nós temos que lidar com essas situações. Mas nós temos que saber que essas são os ladrões, essas são aquelas máscaras que são apresentadas, okay, no lugar do inimigo. Primeiro, que eu tenho visto em quase todo lugar, é o desânimo. Desânimo. Desânimo é como temos uma blão e alguém fura. E ficamos sem força, sem motivação, sem desejos. Queremos ficar assim, né? Prende a televisão, só vendo a televisão. Né? Queremos somente ficar assim no sofá e... Epá, não fala comigo. Né? É como nós desligamos da vida. Desânimo faz isso. É uma forma que Satanás usa para paralisar as pessoas que têm recebido a palavra poderosa do Senhor. Eles podem ter aquela palavra, mas se não andam na vivência daquela palavra não faz efeito. E ele sabe bem a importância do ânimo na vida de alguém. Então, por isso, ele tenta de tirar aquele ânimo. Ele usa pessoas, claro. Ele usa situações, claro. Ele usa de crise. Né? Ele usa tudo. Mas o facto é que a arma que ele quer usar para penetrar no nosso coração é aquela arma de desânimo. A Bíblia fala tanto sobre essa área, principalmente nos Salmos. Nós encontramos David que ele estava assim embaixo muitas vezes, porque parece que todo mundo virou contra ele. Que ele foi ungido como rei, houve tantas palavras proféticas sobre a sua vida. Deus tinha dado tanta promessa, tantas coisas, né, sobre ele. Mas ele tinha de fugir para salvar a sua vida. Ele tinha de esconder nos cavernos só para sobreviver. Todo o rei, todo o reino, todos os seus amigos, tudo estava contra ele. E sabe que ele, naqueles momentos, ele pegou naquela viola, ele começou a louvar a Deus, ele começou a chamar atenção à sua própria alma, ele tinha de dizer a si mesmo, louva ao Senhor. Quando vocês têm que dizer a ti mesmo, epa, para com isso, louva ao Senhor, ora para cima, olhe para cima, não para baixo. E esse é o ânimo, nós temos que saber animar a nós mesmos. Anima-te no Senhor, louva ao Senhor, tira os teus olhos das circunstâncias, não deixe aquele desânimo reinar na tua própria vida. Outra arma que o diabo usa é a ignorância. Por isso em 2 Coríntios diz, não ignoramos os seus ardes. Não ficamos assim com os olhos fechados, não sabemos muito bem como ele opera. Ele opera continuamente para destruir aquilo que é bom, aquilo que Deus tem dado a nós. Ignorância é alguém que não sabe. Uma criança é ignorante. Ele não é estúpido, ele só não sabe. Ele tem que ser instruído, a criança tem que aprender. Por isso eles vão para a escola. Por isso nós temos que dar regras, nós temos que instruir a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho, ele não vai desviar esse caminho. Então tem que ser instruído. Então se não conhece, né, aquilo que o inimigo faz, ou como ele opera, ou o que ele está a fazer na tua própria vida, tu tens que reconhecer que és ainda criança. Porque por crescimento, nós aprendemos princípios espirituais e nós sabemos como fazer uma boa milícia da fé, como combater o verdadeiro inimigo em vez de entrar em conflitos com pessoas. Quem que anda em conflitos com as pessoas, ou pensa que o problema é esse plano, é outro, não sabe. Então é criança, é ignorante. Nós temos que crescer. Em inglês nós usamos essa expressão muito. Ah pá, grow up. Né? Cresce, pá. Né? Deixa aquela meninice. Deixa aquilo, né? Pá, cresce. Né? Eu não sei se alguns de nós temos que somente ouvir isso. Epá, cresce. Agora tu tens que dizer isso a ti mesmo. Epá, cresce. Para com essas birras. Eu não sei acerca de vocês, mas criando filhos, às vezes é tão como. Quando as crianças chegam aos pais com queixas dos seus irmãos. Pedro, isso acontece na tua casa? Mãe! Mãe! Ele olhou de lado a mim! Ele tirou isso de mim! Ele me bateu! Eu fiz isso! Não fiz, não! Sim, senhora, fizeste! Não! Então, anda naquela... O que é que o pai faz? O que é que a mãe faz? Então, vai para o teu quarto, outra vai para a sala, fica ali separado, pensa sobre isso, depois volta. Depois outro... Ele olhou para mim! Mãe, vá! É de criança. É de criança. Eles perdem o seu ânimo, choram no canto, mas não é justo, mas vai, ele fez, eu sei. Anda assim, né? Sem, né? Não, estraga o ambiente de casa, né? Faz tanta coisa, mas é uma criança. Né? E os pais sabem que, pá, eles vão ultrapassar isso. Imagina um adulto fazer isso. Os adultos que comportam como criança, nós não temos muita paciência com eles. Pensamos disso, puxa, né? Quando ele vai aprender? Mas o facto é, quando nós começamos no Senhor, nós começamos como crianças, não começamos como adultos. E as nossas reações, muitas vezes, é tal como uma criança natural. Porque somos crianças espirituais. E Deus quer que nós crescemos para fazer aquela boa milícia, para não ser levado, porque a criança é facilmente roubado. Um adulto, não. Mas uma criança, sim. Eu posso roubar uma criança facilmente. Por quê? Porque não tem força. Ele pode chorar, ele pode queixar, mas o facto fica roubado. Mas o adulto, não. E para manter a nossa palavra, para manter o sonho que Deus nos deu, nós temos que crescer espiritualmente. Senão, facilmente, aquilo vai ser roubado. E nós vamos entrar novamente em desânimo, novamente em baixo, pensando que Deus não me ama, que Deus não tem nada para mim, que as coisas não funcionam, que as coisas não estão... Porque nós não crescemos. Temos que crescer. Outra arma que o inimigo usa são atividades demais. Muita ocupação. Quando nós estamos a fazer muita coisa, alguma coisa fica pelo caminho. E muitas vezes... aquilo que fica para trás é a nossa vida espiritual. Porque nós temos as melhores intenções. Depois, à noite eu vou orar. À noite eu vou fazer isso. Depois quando chegamos em casa, tão cansado. Epá, não tenho energia, não apetece. Amanhã da manhã eu faço. Então nós adiamos continuamente aquilo que é mais importante. Na vossa atelaia, não sei se vocês receberam todos, eu fiz um devocional sobre... o que é mais importante? Para concentrar sobre as coisas importantes, não é somente as coisas boas, Porque muitas vezes o inimigo do melhor não é o pior, não é o mal, mas é o bom. As coisas que nós consideramos importantes, mas para a nossa própria vida, as coisas que nós temos valorizado como algo, né, importante, mas não é o melhor. Investe no melhor. E a Bíblia diz, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas encontram o seu lugar quando colocas em primeiro lugar o reino dos céus. Atividades demasiado. Parece tremendo, né, de ser tão ocupado e tão envolvido em tanta coisa, mas se nós não temos cuidado, aquilo que parece bom torna-se também um ladrão daquilo que é de Deus. Outras coisas são boas coisas. Coisas que nós colocamos como nosso sonho. Sabe que eu gosto de sonhar com os olhos abertos. Sou sentado pensando sobre muita coisa boa. E mesmo quando nós temos um sonho assim que é tão agradável, quando acordamos, epá, tive um sonho tremendo. Aquilo que não é bom é um pesadelo. É chamado de medo ou preocupação. E essa que rouba nosso sono, essa rouba nossa paz e tudo. Mas aqueles sonhos de, né, de ter uma grande casa, um sonho de ter um, né, um Jaguar, né, um sonho de, né, dar a volta de um cruzeiro assim. Aqueles sonhos assim. Ficamos ali, né, passando horas, só imaginando, né, aquilo que é tão bom. Mas os nossos sonhos podem ser usados para evitar-nos ou para impedir-nos de experimentar os sonhos que Deus tem. Sabe que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos sonhos. São muito mais altos, são melhores. Mas nós temos que passar os nossos sonhos pela cruz. Nós temos que apresentar aquilo que nós desejamos sobre o altar. E quando nós largamos daquilo que é nosso, nós podemos receber aquilo que é dele. E nós podemos provar que realmente a vida é melhor assim. Mas porque é boa, é difícil reconhecer que não é de Deus. Mas sabe que a árvore de conhecimento do bem e do mal é tão bem como o mal. Mas faz parte daquilo que é do inimigo. Há coisas boas no natural que servem também como um ladrão daquilo que é o melhor. Então não fique enganado com isso. Não fique enganado com porque as coisas boas têm acontecido que tudo é de Deus. Eu tenho visto pessoas que têm orado, oh, eu quero esse trabalho, eu quero isso. Eu quero... E quando ganha esse trabalho, ah, Deus me abençoou, mas agora não tenho tempo para nada. Nem para a célula, nem para a igreja, nem para nada. Então fica completamente desviado do propósito de Deus por causa de uma coisa que parece boa. E nós temos que submeter as coisas, tudo ao Senhor, para que Deus possa revelar aquilo que é mesmo boa. E outra coisa que Satanás usa. E nós temos que identificar como o diabo a roubar coisas. São ofensas. Ofensas. A Bíblia diz em Mateus 24 que nos últimos dias vai haver um aumento das ofensas. Pessoas vão ser ofendidas uns pelos outros, uns com os outros, de uma forma tão normal, tão fácil. E nós temos que vigiar sobre isso. Quero que nós abrimos em 1 Coríntios 11. Vocês conhecem esse capítulo? como um capítulo do amor. 11, desculpa, 13. 1 Coríntios 13. Em versículo 9, começa assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então serei como também sou conhecido. Nós temos que saber ultrapassar situações que acontecem. Para mim, essa é ser homem ou mulher. É saber ultrapassar ofensas. Não ficar milindrado, não ficar parado por causa de ofensas. Ofensas vão acontecer e vão acontecer sempre. Então não fique assim, não é? Marginalizado por isso. Perdoa. Não é? Ultrapassa. Esqueça. Pensa melhor do teu irmão, tua irmã, não é? E vai para frente. Quem que fica assim parado por causa das ofensas ainda tem que crescer. Nós temos que saber isso. Ofensas são como dardos inflamados do inimigo. Nós temos que somente levantar a nossa escudo. Não deixe aquilo entrar no nosso coração. E se tinha entrado, se encontrou o lugar assim dentro do nosso coração, tira aquilo, perdoa a pessoa e continua. É tão fácil como isso. Anda em perdão. Deixa as coisas, né, para trás. Não considere o teu irmão, a tua irmã ou qualquer outra pessoa como o teu inimigo. O cristão não tem inimigos naturais. Ok? Só temos amigos. Não podemos criar partidos. Deus tem algo para nós. Então, como nós podemos, depois de identificar o inimigo, como nós podemos resistir? Como nós podemos lidar com isso? A Bíblia diz, em 1 Pedro 5, 8, diz: sede sóbrios, vigiai. Pastor João começou a falar, ele pregou na nossa casa, ele ficou alguns dias conosco. Ele é tremendo. Eu tenho que dizer isso por Miriam estar aqui comigo. Ele é um grande amigo meu. E seja no púlpito, seja em casa, ele prega, não é? Está sempre a pregar. Então Deus falou com ele numa revelação acerca de não seja somente sincero, mas seja sério. Ele começou a falar, mas depois passou para outra coisa, né, durante a convenção. Mas é quando a Bíblia diz sede sóbrios, é isso mesmo, seja sério. Sério, não somente sincero. Há muitas pessoas sinceras que são enganadas, não é? Sinceramente enganados. Eles têm a sua fé, eles têm a, mas não está, não é verdade. Mas quando, e nós podemos com muita sinceridade fazer coisas parvas, não é? Ou começar bem e depois desistir, não é? Fazer uma promessa: Deus, eu vou fazer isso, e depois algum tempo eu mudei. não é isso que eu quero. Pessoa séria tem convicções. Uma pessoa séria mede os seus passos. Uma pessoa séria, né, faz coisas e cumpre a sua própria palavra. Não é elevada pelos sentimentos. é levado pelas convicções. Então, para ser, para vigiar, para reconhecer que o ladrão vai aparecer e o ladrão vai tentar roubar aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho que lidar com as situações da vida de uma forma séria e não de brincadeira, e não de um ânimo leve. Então, a primeira coisa, nós temos que lidar com as nossas emoções de uma forma séria. As nossas emoções fazem parte de nós. Não podemos negar a sua existência, mas nós temos que lidar com as nossas emoções, por isso temos que animar a nós mesmos no Senhor. Como dizem Salmos, várias referências que estão ali. Nós temos que manter o nosso foco. Se nós queremos atingir a nossa meta, se nós queremos atingir aquele sonho de Deus, nós não podemos desviar a nossa atenção. Continua a focar a tua vida no alvo onde queres chegar. Porque há muitas coisas. Imagina, vocês lembram a história de Esther? Ela era, não, camponesa, ela era pessoa assim, na comunidade judaica, dentro de território de Pérsia, estrangeiros. Que era levada como escravos, mas depois encontraram o seu sítio dentro da comunidade persa e começaram a se levantar. Que vocês lembram a história, que houve aquele concurso de beleza no país e ela venceu e foi nomeada como rainha, foi escolhida como rainha. Estou a abreviar essa história só para chegar àquela ponte. Agora imagina, ela está a ser apresentada ao rei. O rei está aqui. Agora, eu tenho que fazer o papel de rainha também. Imagina. Imagina, vem mais para trás. Imagina se um buracho assim, estava assim. Imagina se ela olhou para ele e aquelas olhar. Ela foi escolhida para ser rainha. Mas imagina se ela foi desviada por uma outra paixão, outra pessoa. Ela nunca ia chegar a ser rainha. Ela ia perder tudo. Só por causa de um elogio. Só por causa de uma atenção, né? De alguém. Ficar assim desviada. Obrigado. Ok, bom. Bom. Se nós perdemos o nosso foco, nós podemos também perder o alvo e nunca chegar onde Deus quer que nós chegamos. É tão importante, quando nós recebemos algo do Senhor, nós temos que vigiar sobre isso. Nós temos que confessar isso, nós temos que identificar com aquela palavra, nós temos que dizer isso mesmo que eu quero com a minha vida, eu não vou deixar nada me distrair, eu vou continuar neste né, caminho, eu não vou ser atraído por qualquer outra coisa boa que podia acontecer na minha vida. Manter o foco. Outra coisa para manter a nossa, aquilo que Deus tem para nós, é que nós temos que odiar o pecado e amar o pecador. Muitos crentes não têm descoberto isso. Eles odeiam tudo. Odeiam o pecado e o pecador. Né? Não sabem diferenciar entre a pessoa e aquilo que a pessoa faz. Quando nós odiamos o pecado, então serve como um trave na nossa própria vida. Serve como algo que nós vamos dizer, eu não vou passar essa linha. Ficamos assim com convicções acerca da nossa própria santidade. Porque nós sabemos que pelas coisas pequeninas, aquelas pequenas tentações, nós podemos cair e cair bem e nunca nos levantar. Então, se nós odiamos o pecado, aquilo serve como aquela fronteira, aquela, né, aquela rede que leva-nos a chegar onde nós queremos chegar. Mas nós temos que amar pessoas. Não se importa aquilo que a pessoa faz. Deus ama essa pessoa. Não se importa aquilo que tem acontecido na sua vida. Não se importa os motivos do seu coração. Nós podemos dizer, mas eu conheço, eu sei que ele é mau, eu sei. Não importa o que é que vocês sabem da pessoa. Ama a pessoa do mesmo. Mas odeia aquilo que ele está a fazer. Faz essa diferença. E essa... Porque nós vamos reconhecer e podemos diferenciar entre aquilo que está para trás daquela pessoa e aquilo que está a chegar a nós. Porque há coisas que nós temos que dizer, eu não aceito isso. Eu cancelo aquela palavra. Porque há pessoas que preferem palavras negativas sobre nós. Eles fazem coisas, tanta coisa contra nós. E nós temos que lidar com essas situações como mesmo armas do inimigo, e cancelar aquelas palavras, e negar aquilo, e resistir, né, aquela tentação, ou aquela situação, mas no mesmo tempo saber que essa pessoa não sabe o que ele está a fazer, ele não está consciente da maneira que ele está a ser usado pelo inimigo. Então nós perdoamos a pessoa, nós amamos a pessoa, mas nós cancelamos aquela obra que ele está a fazer. Porque aquela obra, aquela situação está a tentar a estrangular e desfocar e a matar o nosso próprio sonho. Odeio o pecado. Eu quero que nós lemos em Colossenses. Nós devemos, no nosso tempo devocional, ler com frequência várias cartas de Paulo, porque não somente são instruções sobre a nossa vida espiritual, mas também fala com muita clareza como nós devemos agir nos nossos relacionamentos e situações naturais da nossa própria vida. Quero que nós lemos essa passagem. Começa em capítulo 3 assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado no destro de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são na terra. Lembra-se daquela perspectiva. Olha onde queres ir, não onde não queres ir. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da malandícia, a maledicência, das palavras tortas de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquilo que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhos de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, o amor, que é benigno de perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra que de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e mostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Vamos ficar por ali. Instruções específicas. Como lidar com problemas nos relacionamentos. Como lidar com situações diversas. Aplicando isso. Essa é a maturidade. Como que eu estava a dizer, vocês podem ver, não é? Uma criança não gosta de perdoar. Não é? Eu tenho visto tantas crianças quando diz, então, diz desculpa. Ok. Diz ao teu irmão. Não é? Desculpa. Não. A criança reage assim. Não é? Perdoa o teu irmão. Não é? Eu sei que quando nós criamos os nossos filhos, às vezes toda a casa parou. Até que houver perdão. Não comemos, não fizemos nada, não houve televisão, não houve brincadeiras, tudo parou. Né? Até que haver reconciliação. Eu lembro uma vez, as crianças estavam assim em guerra uns com os outros e nós dizemos, hoje ninguém vai à escola. Vocês vão ficar aqui até que resolvemos isso. Eles ficaram. Não, não vamos à escola. Não vai à escola. Porque não vamos exportar aquilo que não funciona. Tem que mesmo resolver primeiro os, né, os problemas aqui em casa. Não vamos ficar assim, né, com aquela cara de está tudo bem, quando não está bem. Não resolve isso primeiro. Vocês estão a pensar, ah, as crianças querem ficar em casa, é isso mesmo? Não. Não, mas eles nem fazem nada, eles ficam assim, em frente ao outro, até resolver o problema, né? Até perdoar, até largar aquilo, até quebrar aquela teimosia, aquela quebrar aquela revolta, tudo tem que ser quebrado, né? Naquela aquela nico de, né, do amor e paz. Mas quando aquela, né, quando uma outra liberta perdão, é como, né, tudo cai por terra, resistência, aquela coisa, aquela, né, tudo cai, há lágrimas, há abraços e parece que são os melhores amigos novamente, né? Porque é uma arma do inimigo e faz parte do nosso crescimento a saber como lidar com esses ataques do inimigo, que parece tão natural, mas são espirituais pela sua própria natureza, porque vêm para roubar o amor, vêm para roubar ânimo, vêm para roubar paz, vêm para roubar o meu sonho, vêm para roubar as coisas que Deus tem feito na minha vida. Por isso nós temos que fazer uma boa milícia. Nós temos que levantar aquele escudo. Nós temos que resistir o inimigo. E a Bíblia diz que quando nós resistimos o diabo, o que é que ele vai fazer? Ele foge. Ele sai, ele corre. Porque ele não aguenta quando nós tomamos uma posição contra ele. Se nós ficamos em médio termo, se nós queremos negociar com ele, se nós queremos fazer as coisas... Ah pá, eu vou fazer isso, mas pronto, eu tenho a minha posição, eu tenho, né, eu tenho que, né? não, cede, rende-te, larga, bandeira branca, paz, né? Deixa o Senhor reinar, porque quando nós voltamos, regressamos ao primeiro amor, quando nós voltamos para aquilo que é, né? É aquilo, né? Como nós começamos com o Senhor. Né? Quando nós
temos aquela revelação do seu amor, parece que nós amamos todo mundo, né? Amamos beijando todos e tudo, né? Era, né? Porque o amor de Deus, aquele primeiro amor, deixou-nos amar todos. Não se importa de, né, do seu passado, da sua linha, do seu corpo. Não se importava o passado. Só nós amamos, abraçamos a todos por causa do amor, por causa da nossa paixão. Satanás tem medo daquele amor. Porque aquele amor de Deus é tão poderoso. É aquilo que desfaz todas aquelas manas do inimigo. Então, por isso, ele tenta de criar conflitos e problemas entre os irmãos para afastar o amor de Deus. Mas quando nós vigiamos nessas áreas, nós podemos começar a conquistar de novo os sonhos que nós temos perdido. Eu creio que essa semana passada, muitos de vocês voltaram a sonhar novamente. Muitos de vocês tinham perdido os teus sonhos. Muitos de vocês têm perdido o vosso foco. Muitos têm entrado em muitos trilhos, muitos caminhos diferentes. Mas vocês voltaram ao caminho do Senhor. Vocês voltaram a conquistar novamente os sonhos. E por isso, vocês estão aptos agora para resistir. E em resistir, não é somente uma vez. Resistir ao inimigo é algo contínuo. Porque parece que, né, ele foge, depois ele volta. E às vezes não estamos preparados para aquela segunda tentativa dele. Ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Porque ele vai usar várias meios, tentando encontrar aquele brecha, tentando isso, tentando aquilo. Eu tive uma revelação quando nós chegamos em Portugal. Nós já tivemos uma certa experiência em termos de ministério e tudo, mas naqueles primeiros meses parece que nós fomos atacados em todas as áreas imagináveis. Área de saúde, área de financeira, área de, né, de com as crianças, familiares, área de casamento. Tantas coisas. Parece que houve alguém que não nos conheceu que estava a fazer uma avaliação. Como ele faz com ele? Quando ele faz com ele? Né? Para conhecermos como nós resistimos, como nós lutamos, o que é que nós temos aqui dentro. Qual é a nossa conteúdo? Se somos fortes ou fracos, ou estamos mais, né, fáceis numa área, ou mais convictos noutra área. E o inimigo, né, não é omnisciente, não é Deus, ele não sabe tudo. Então ele vai tentar conhecer-te pelas tuas fraquezas. Ele vai para os lugares mais frágeis na tua vida e ataca. E se levanta aquele escudo, se fortifica aquela área que é fraca na tua vida, não significa que ele para. Ele vai tentar encontrar outra coisa, né? Outra área que também é fraca, né? Para ver, e ele ataca naquela área para ver qual é a tua reação. Muitas pessoas têm grande fé na área das finanças, outras têm grande fé na área da saúde, outras têm grande fé em outras áreas, mas há sempre aqueles lugares mais fracos do que as outras. E neste lugar nós temos que fortificar. E quando nós resistimos o diabo, nós temos que esperar no Senhor. Não faz as coisas da tua maneira. Há tempo para tudo. Às vezes nós pensamos que Deus está mesmo atrasado. Ele, não é? Claro, pai, eu tenho esperado tantos anos e em nada. É? E nós ficamos assim com aquele desespero. Vai acontecer ou não? Ele vai fazer ou não? Não é? David foi apresentado com essa tentação. Quando ele tinha, não é? Quando ele era adolescente, ele foi o rei, ele foi ungido como rei, foi profetizado que ele vai ser rei, e parece que as coisas andavam para frente e ele venceu, né, Golias, ele foi dado a mão em crescimento para a princesa, a filha de Saul. Ele, não, parece que tinha favor sobre a sua vida, ele conquistou os inimigos, mas depois tinha de fugir para salvar a sua vida. E várias vezes ele tinha a oportunidade de matar o rei e tomar o seu lugar, cumprindo a palavra à sua maneira. Mas ele diz, não, eu não faço a minha maneira. Eu vou esperar para o tempo de Deus. Deus vai fazer a sua maneira. E Deus, quando Deus fez, era para sempre, até que o seu reino é para toda a eternidade. Se ele tinha feito a sua maneira, o seu reino ia terminar. E não ia continuar. Mas porque ele deixou o Senhor estabelecer o seu reino entrou na história de toda a eternidade. Porque Jesus é o filho de David. E reina para sempre. Houve outros, como Abraão, tentou fazer as coisas da sua maneira e criou um filho, teve um filho de sua criada, e esse filho ainda dá problemas ao filho da promessa. Continua. E nós temos muitos outros exemplos. Saul também tentou fazer as coisas da maneira dele e perdeu toda a sua herança. Várias vezes nós temos na Bíblia história após história de pessoas que esperaram do Senhor e as pessoas que não esperaram. E as consequências dessas duas decisões. Se nós queremos reinar nesta vida, se nós queremos ver aquele sonho de Deus realizado, nós temos que colocar isso com mãos abertas e dizer, Senhor, faz a tua maneira na minha vida, não a minha maneira, no teu tempo, não o meu. Mas não, essa esperar no Senhor não é fazer nada. Nós temos que fazer algo naquele tempo de espera. E aquilo que nós temos que fazer é interceder. Nós temos que vigiar sobre o sonho em oração. Nós temos que proteger esse sonho em oração. Nós temos que vigiar sobre ele. E até aquilo acontecer. A Bíblia diz, não é porque Deus tem um sonho. Ele tem um sonho em termos de salvação deste mundo. Ele tem um sonho que não queira que ninguém pereça, mas todos venham na salvação. Ele tem um sonho e ele entregou esse sonho a Jesus. E Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 7:25, vive para sempre intercedendo por nós. Então, Jesus não está a ficar com o braço cruzado e diz, ah, pá, já fiz a minha parte. Não há mais nada a fazer. O sonho vai ser realizado. Esse é fatalismo. Fatalismo não faz parte da nossa fé. Mas ele está ativo. Ele intercede. Ele vigia sobre o seu sonho. Até que todos conseguem ouvir a sua palavra. Depois, naquela correria, aquela busca do melhor, não desiste. Não desiste porque tudo vai correr bem. Tudo vai acabar bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem, os que estão em Cristo. Então, não desiste. Eu tenho tido muitas oportunidades de desistir. Porque quando nós passamos pelas dificuldades, nós pensamos em tudo. E um dos pensamentos que entra na nossa cabeça é que, pá, eu não preciso disso. Vou-me embora. Deus não quer isso para a minha vida. Quantos de vocês têm pensado assim? Às vezes fica aquela porta, pá, vou-me embora aqui. Não preciso ficar aqui. E quando eu tenho aquele pensamento, a outro pensamento entra logo. Esse outro pensamento diz, e se acontecer amanhã? E se por embora hoje e amanhã, Deus derrama o seu poder e avivamento, pá.
Eu fico perdido, pá.
Mas cada vez é quase automático, mas graças a Deus, porque eu sei, se eu desisto, eu não ganho. Quem desiste não ganha. Vou ter todas as razões, mas mesmo assim não vai ganhar. Só quem que permanece até o fim que ganha. Só quem que continua, né? A correr e batalhar e acreditar e avançando que vai ganhar. Quem que desiste pelo meio, pode ter todos, ah, mas eu estou cansado, ah, mas o fulano fez aquilo, mas o outro fez aquilo, e desiste pelo caminho, eu vou garantir uma coisa, não vais ganhar. Não vais ganhar. E sabe, depois de algum tempo, ninguém nem tem pena. Nem tem pena de ti, porque às vezes nós desistimos porque pronto, sentimos mal. Não é? E as pessoas começam a falar, pois é, tem razão, pois, mano. E não sentimos bem porque as pessoas têm pena de nós. Mas aquilo também não dura. Aquela pena não dura. Às vezes, até que vira contra. Começam a falar mal de nós também. É assim, a vida é assim. Continua. Não desiste. Não é? Continua a amar. Continua a acreditar. Continua a perdoar. Continua para frente. Não é? E tudo passa. As lutas passam. Os problemas passam. Salmos, quando fala, passa pelo vale de sombra da morte, né? Quem passa, mas estamos a passar, não, não estamos a ficar, passamos por problemas, situações, mas nós temos que continuar para frente, não desista. E uma forma de reinar, de conquistar os nossos sonhos é agradeça a Deus pelo seu cumprimento. Mesmo antes de ver aquilo realizado, agradeço ao Senhor. Para mim, a palavra mais poderosa da fé é a palavra obrigado. Porque quando nós agradecemos ao Senhor, é como que já estamos a receber. E quando nós recebemos antes de ter, essa é fé. Qualquer pessoa pode dar graças depois de ter. Não precisa de fé para isso. Mas precisa de fé de receber isso na sua realidade, na sua plenitude, antes de ter isso no físico. E dar graça a Deus, dar louvores a Deus. Por isso, guarda o teu sonho assim, dando graça a Deus pelo seu cumprimento todos os dias. Graça a Deus, Senhor. Obrigado por a tua promessa. Obrigado, Senhor, que tu falaste sobre isso na minha vida. Obrigado, Senhor, porque tu tens colocado isso no meu coração, porque eu sei essa bem de ti. Eu sei que tu vais fazer isso na tua forma, uma forma sobrenatural. Obrigado, Jesus. E quando nós protegemos o nosso sonho com gratidão, nós estamos a exigir a nossa própria fé. Nós estamos a dizer, não, esse sonho está nas mãos de Deus. E ninguém consegue tirar isso da sua mão. E aquilo vai ser realizado. Amém? Vamos ficar em pé.